O tema que nós vamos conversar agora é novos trabalhadores. Hoje nós tivemos um momento muito bacana com as crianças e guardiões, esses adolescentes e jovens sendo batizados, dizendo publicamente que eles amam e que eles creem no Senhor Jesus. Isso precisa mexer com o nosso coração. Mexe com o teu coração? Vê essa juventude? Mexe com o meu coração. Novos trabalhadores. Eu quero pedir para você acompanhar comigo a leitura do texto, texto muito conhecido lá de Lucas 10, 1 a 7. E vamos ler juntos aqui e depois a gente vai olhar para esse texto com muito carinho. O texto diz assim, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são o quê? Poucos, você conhece. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, não, nem saco de viagem, nem sandálias e nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa. Queridos, muitos anos atrás, quando eu servia no Rio Grande do Sul como missionário, uma das coisas que eu fazia muito era viajar para o interior do Rio Grande do Sul, lá naqueles lugares onde tem muita plantação. E eu viajava várias vezes por ano para o interior do Rio Grande do Sul. E no caminho, eu ia para algumas cidadezinhas, que eu lembro de uma específica, que eram 14 quilômetros de estrada de terra. 14 quilômetros de estrada de terra e plantação para tudo quanto é lado. Aquela região era uma região muito rica, um povo muito hospitaleiro, muito feliz. Eu gostava muito de estar lá, aquela paisagem era muito bonita, plantação de soja, verdinho, o vento batia, era coisa linda. Só que eu lembro de um ano, em especial, que a paisagem estava diferente. Dirigindo aqueles 14 quilômetros de estrada de terra, você vai devagarzinho num uninho, sem ar-condicionado, aquela coisa toda, eu notei que aquele ano era diferente, as plantações não estavam verdes. Houve uma grande seca, uma estiagem muito forte naquele ano, e os fazendeiros eles tinham perdido tudo. E eu lembro de dirigir, olhar para aquilo lá e falar, puxa, que coisa, mas de repente, uma plantação, tudo verdinho, quilômetros e quilômetros, eu olhava, não fazia sentido, todo mundo perdeu, mas essa plantação aqui está verde e a soja está pronta para ser colhida. Eu conheci o dono daquela terra e eu fui conversar com ele, e ele me disse algo muito legal, ele falou num sotaque do interior do Rio Grande do Sul, alguém aqui do interior do Rio Grande do Sul? Né? Então conhece aquele sotaque, né? Ele falou, esse ano eu resolvi investir em prevenção. Comprei alguns pivôs importados. Eu, pivô importado, pivô para mim é jogador de basquete. Né? Aí eu não tinha ideia do que ele estava me falando, e ele me explicou que pivô são aquelas estruturas enormes de irrigação, chama pivô de irrigação, eles se mexem automaticamente, uns têm GPS, é um negócio fantástico, caríssimo. Ele tinha investido em vários desses pivôs de irrigação, e ele contou, a cada um deles custa mais de R$1 milhão. Mas ele estava muito feliz. E eu lembro dele falando com o sotaque, né? Graças ao pivô, minha colheita está pronta. Graças àquele pivô de irrigação, a colheita estava verde, estava pronta. Queridos, nesse texto que a gente acabou de ler e que nós vamos examinar, Jesus está falando não com o sotaque do interior, mas ele está dizendo, a colheita está pronta. Não existe, na verdade, estiagem seca nenhuma nesse mundo que possa acabar com essa colheita. Porque o pivô de irrigação é o próprio Senhor Jesus. E é Ele que mantém essa lavoura pronta. O dono da lavoura é Deus Pai. Jesus é aquele que mantém a lavoura pronta. E nós quem somos? Nós somos os trabalhadores que colhem. O que Jesus está ensinando aqui é que essa colheita é enorme e os trabalhadores precisam de mais parceiros. Ele está enviando os 72 e dizendo, olha, orem, vocês sozinhos não dão conta. Esse texto demonstra que o ministério desses novos trabalhadores é fundamental na preparação para a vinda de Jesus. Olha o versículo 1 comigo, de Lucas 10. Diz assim, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus tinha feito milagres, tinha ensinado, e aí então ele envia esses 72 discípulos para preparar as cidades por onde ele ia passar. Talvez você lembre, tempos depois, lá em Atos, nós vemos que Jesus envia os seus discípulos para preparar o mundo para quê? Para a volta de Jesus. Você lembra de Atos 1, versículo 10? Olha comigo o que que diz. E eles, aqueles discípulos, lhe ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, Jesus subindo aos céus. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Queridos, como discípulos, nós somos chamados por Jesus para preparar o mundo para a volta dele. Como é que nós participamos então dessa preparação? Como é isso que o texto nos explica. Olha o versículo 2. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Queridos, nós participamos dessa preparação, entendendo que o chamado de novos trabalhadores é prioridade. Nós cremos que nós precisamos de novos trabalhadores na colheita. Acreditamos que as ferramentas para essa obra, para essa colheita, são muito importantes. E me deixa eu falar rapidamente aqui sobre duas ferramentas que nós, como IBB, temos sonhado e planejado para que essa colheita aconteça ainda mais. Nós temos sonhado com um novo prédio de educação cristã. Você já tinha ouvido isso? Sabe aquele prédio aqui da educação, que não é da educação cristã, mas o Pac-Man? Já ouviu falar o prédio do Pac-Man, do parquinho? Onde as crianças estão, do Kids? Nós temos sonhado em talvez em transformar esse prédio completamente. Temos projeto para isso. O dinheiro já está no bolso de vocês, provavelmente. Certo? Nós sonhamos e planejamos em transformar aquele prédio ali num prédio de 5 andares, com salas de aula, com salas de atendimento, com uma estrutura de ensino de altíssima qualidade. Por quê? Gostou, né, Rosane? Ela já está ali vibrando, trabalhando na educação, né? Porque nós achamos que prédios são importantes e porque nós achamos que as pessoas têm que olhar para a IBB e falar, uau, eles têm um prédio de educação. É por isso? Não é por isso. É porque nós acreditamos que chamar e preparar novos trabalhadores é prioridade. Temos outras ferramentas, como o projeto Líderes Emergentes. Talvez você já tenha escutado sobre isso, mas nós temos incentivado os professores, cada professor, cada educador da igreja, a olhar para as crianças, para os adolescentes, como líderes em potencial. E nós temos incentivado e treinado esses líderes a observar e acompanhar esses líderes em potencial. Sabia que o nosso currículo reflete isso? As nossas aulas refletem isso. Cada pastor dessa igreja tem se esforçado para implantar uma visão assim. Isso é fantástico, certo? Você acha que isso é fantástico? Só que o texto continua. E ele mostra que essa preparação para a volta de Jesus, que é primeiramente prioridade, nessa preparação nós sabemos que o desafio dos novos trabalhadores envolve perigo. Olha o texto, versículo 3 comigo. O que Jesus diz? Vão. Eu estou enviando como o quê? Cordeiros entre lobos. É por isso que Jesus envia de dois em dois. Porque a caminhada é perigosa. O que nós estamos fazendo hoje aqui é perigoso. Inimigos se levantam. O inimigo, Satanás, não está contente. Quando nós entendemos essa prioridade e trabalhamos para o Senhor, podemos ter certeza que lobos tentarão nos impedir. Por isso, queridos, nós precisamos caminhar juntos. É por isso que nós viajamos com parceiros. O chamado desses novos trabalhadores é fundamental na preparação para a vinda de Cristo, mas envolve perigo. É por isso que nós acreditamos em PGM, em grupos de discipulados, no Vida na Vida, porque nós precisamos caminhar juntos. O texto continua. Olha o versículo 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Querido, a missão dos novos trabalhadores requer pressa. É urgente, não é algo que você... Não, vai dar tudo... Não, é para hoje. O que Jesus está falando, o que Ele está ensinando aqui, não é que vocês sejam antipáticos com todos. Ele não está ensinando a não ligar para pessoas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para aqueles discípulos, tenham foco. Isso aqui é muito importante, apressem-se. Vão e façam, porque o tempo é curto. Se você já perdeu alguém amado, sem ter tido a chance de falar de Jesus para essa pessoa, você sabe do que eu estou falando. Você sabe o quanto dói saber que existia pressa e eu não fiz o que talvez eu devesse ter feito. É por isso, queridos, que nós investimos tanto aqui nas novas gerações, nos adultos e nas novas gerações. É por isso que nós sonhamos aqui com uma escola de líderes. É por isso que nós temos parcerias, talvez você não saiba disso, nós temos parcerias com universidades cristãs no exterior, através de um projeto chamado Christian Hall. Talvez você nunca tenha escutado isso. Você sabia que os nossos adolescentes, o seu filho adolescente, os nossos jovens podem estudar temas como apologética, ciências políticas, artes, em universidades estrangeiras, fora do país? Porque nós cremos que esses mesmos jovens serão os novos trabalhadores que transformarão a nossa igreja e a nossa sociedade. Lembra desse nome, Christian Hall. A IBB é um hall, um Christian Hall. Se você for no YouTube, no Google lá e digitar Christian Hall Bacacheri, você vai encontrar muita coisa legal. Ok. O que nós vimos até agora é que a preparação é prioridade, que envolve perigo e que requer pressa. Mas o texto não termina. Ainda tem mais. Olha o versículo 5 e o versículo 6 comigo. Diz assim, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Queridos, a vocação dos novos trabalhadores produz paz. Essa paz que excede todo entendimento. Você já sentiu essa paz descrita lá em Filipenses 4? Que no meio da tribulação você está em paz. Uma paz que pertence aos discípulos. Veja bem o que ele diz aqui, essa não é uma paz que você recebe ao encontrar um homem de paz. Essa é uma paz que você libera, porque essa paz de Deus repousa sobre aqueles que servem a Deus. Essa é uma paz que você tem, não é uma paz que você simplesmente recebe. Você recebe de Deus e por causa disso você pode liberar essa paz. O texto traz ainda mais boas notícias. Olha o versículo 7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa. O que Jesus está dizendo aqui? Queridos, o serviço dos novos trabalhadores tem uma garantia fantástica. Garantia de provisão. Se você conhece missionários, já trabalhou no campo missionário, se você é um missionário, você sabe do que eu estou falando. Quando você serve a Deus, nada, nada falta. Porque o nosso Deus é um Deus provedor. Você quer ter paz e provisão? Quem aqui quer ter paz e provisão? Todos nós, certo? Então, o segredo, sabe qual que é o segredo? Sirva ao Deus da paz e da provisão. Porque é Ele que dá paz e provisão. Você concorda comigo que nós temos experimentado isso na nossa igreja? Nada tem faltado. Se você está aqui há muitos anos, percebe o que Deus tem feito nessa igreja. Ele tem provido até agora, e eu tenho certeza, e você tem certeza, que Ele continuará provendo sempre. Eu lembro de algumas situações da igreja que foi difícil financeiramente, mas nada, nada faltou. Queridos, naquele ano de seca que eu contei para vocês, eu conversei muito com o dono daquela terra, daquelas terras que estavam prontas, daquele homem que não perdeu nada. E uma das coisas que eu percebi é que o estilo de trabalhar na lavoura mudou muito. Se você trabalhou na lavoura, se você é fazendeiro, vem de uma zona rural, você sabe do que eu estou dizendo. Antigamente, a gente trabalhava o que era? Enxada, carro de boi, ferramentas manuais, certo? E hoje? Colheitadeiras enormes, certo? Com cabines tecnológicas, ar-condicionado, GPS. Esse homem me mostrou uma dessas colheitadeiras que você sentava, apertava um botão e ela fazia o resto. Uma ferramenta fantástica nas mãos de quem sabe usar. Queridos, a nossa igreja, ela é uma colheitadeira dessas. Eu tenho certeza que se nós trabalharmos juntos, tendo como prioridade o chamado dessa nova geração de trabalhadores, sendo igreja formacional, sendo igreja relacional e sendo igreja missional, nós podemos ser como essa colheitadeira enorme e não como talvez uma enxada na mão de uma criança. Só que para isso nós precisamos de mais discípulos dispostos a pilotar essa grande máquina. A minha oração, como trabalhador que estou nessa seara, é que o dono da lavoura envie mais parceiros. Me envie mais parceiros, porque a colheita, queridos, está pronta. Você concorda que a colheita está pronta? Pergunta para a pessoa do lado, você acha que a colheita está pronta ou não? A colheita está pronta. Mas sabe o que mais? A colheitadeira está à disposição. O desafio é preparar o mundo para Jesus. Você topa? Você topa entrar nisso e dizer, eu estou disposto, eu vou, eu quero fazer parte, eu quero ser um desses trabalhadores. E hoje o meu desafio é bem simples para vocês. Eu tenho dois desafios muito simples. O primeiro é orar regularmente por novos trabalhadores. Você está disposto a fazer isso? Orar regularmente. Talvez vai ser diariamente, talvez vai ser semanalmente. Mas o meu desafio para você é, você está disposto a orar regularmente? Se sim, eu quero pedir para você fazer uma coisa. Eu quero que você fique de pé. Você pode ficar de pé? E com isso você vai estar dizendo aqui, olha, eu estou disposto a orar. Eu vou orar regularmente. Vai ser semanalmente, vai ser mensalmente, eu vou colocar no meu diário de horas silenciosas, lá todos os dias, eu vou orar por novos trabalhadores. Queridos, Jesus estava pedindo isso para 72 discípulos. Eu imagino que nós temos mais que 72 discípulos aqui, que transformaram, que mudaram esse mundo. Meu segundo desafio, você está disposto, você quer se colocar à disposição do dono da colheita para trabalhar nessa seara? Eu quero desafiar você que Deus tem falado ao coração, eu preciso me entregar como trabalhador. Eu quero ser não só um discípulo, mas eu quero ir além. Talvez Deus esteja chamando você para o ministério. Talvez Deus esteja chamando você para o ministério no teu trabalho. Chega de ser agente secreto. Eu vou ser um trabalhador e todo mundo vai saber disso.